O desmatamento está no cotidiano de Guarapuava. Em 2019, o município figurou como sétimo colocado num ranking de desmatamento da Mata Atlântica no Brasil. Perdeu 218 hectares de floresta naquele ano. Nem as unidades de conservação foram poupadas. Em 2023, a área de proteção ambiental Serra da Esperança foi a terceira unidade de conservação coberta por Mata Atlântica mais desmatada no Brasil. No mesmo ano, o Parque Estadual São Francisco da Esperança, que abriga o Salto São Francisco, ficou em sexto lugar no ranking das unidades de conservação mais desmatadas. As informações constam nos Atlas da Mata Atlântica, divulgados anualmente pela Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O crime ameaça o pinheiro, símbolo do Paraná, a embuia, cedro, xaxim, a erva mate e, claro, todos os animais que essa mata sustenta. A pergunta que queremos responder com esta reportagem é: alguém pagou por esses crimes? De 2018 até março de 2026, foram aplicadas 393 multas ambientais por destruição de floresta em Guarapuava, totalizando R$12.525.700. As infrações incluem corte raso, queimadas, destoca e aterramento, que causam danos à vegetação. Apesar do grande número de multas aplicadas, apenas 55 foram pagas, somando R$ 581.863. Os valores pagos representam somente 4,65% do total, ou seja, menos de 5% de fato foi pago. Em outras palavras, foi arrecadado apenas um para cada R$ 21,50 em penalidades aplicadas. Do total das 393 multas emitidas no período, apenas 55 foram quitadas, o equivalente a 13,99% dos autos, ou aproximadamente uma a cada 7 multas. Todos os dados analisados nesta reportagem são do Instituto Água e Terra, órgão estadual responsável pela fiscalização ambiental. As informações foram extraídas de centenas de documentos em formato PDF, publicados no site do órgão. Após o tratamento e cruzamento das informações, foi possível identificar a baixa efetividade na cobrança das penalidades e na recuperação das áreas degradadas. Os crimes em áreas maiores que 10 hectares somam 51 ocorrências no período e renderam 8,5 milhões em multas. Toda multa aplicada pela fiscalização ambiental no âmbito estadual, seja pela Polícia Militar Ambiental, Secretarias do Meio Ambiente ou o próprio IAT, elas passam por um processo administrativo no Instituto Água e Terra, que pode ter até 10 fases entre citação, defesa, parecer, até a finalização. O advogado Fabiano Neves Maciewiczki, especializado em direito ambiental, explicou que esse processo administrativo pode demorar.
Então, o procedimento administrativo entre a autuação e o encerramento do processo administrativo pode demorar, sim, por causa da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição, né, que são direitos que estão previstos na Constituição e todo cidadão tem direito. O que se torna mais grave ainda é que depois que encerra o procedimento administrativo, pela Constituição brasileira e pela lei brasileira, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, e também nos abre o direito de nos defender perante o Poder Judiciário. Então, depois de todo o procedimento administrativo, ainda tem a possibilidade de se discutir tudo de novo no procedimento judiciário, na justiça.
Contudo, o andamento do processo também depende da capacidade operacional do IAT, funcionários, estrutura. Questionamos o órgão ambiental sobre o tempo médio de duração dos processos e quantos ainda seguem em análise, referentes a crimes cometidos em Guarapuava, mas não tivemos retorno até o fechamento. O advogado afirmou que esse processo pode ser acelerado, mas esbarra no que ele chamou de apagão das canetas.
Também tem outros fatores. Um pouco de política, talvez no sucateamento dos órgãos administrativos e fiscalizadores. A gente chama de um fenômeno político que vem acontecendo no Brasil já há muito tempo, que se chama o apagão das canetas, que é o fenômeno onde os funcionários públicos não querem decidir as coisas para evitar que eles assumam alguma responsabilidade profissional, pessoal, criminal. Então, esse apagão das canetas também faz com que nada se resolva e as coisas fiquem sem uma solução definitiva.
Advogado especialista em direito ambiental, Fernanda Fagundes, reiterou que esse processo administrativo é um rito que pode ser demorado e gerar, inclusive, prescrição das multas, ou seja, o Estado tem um prazo para cobrar o infrator.
Só que para ele incluir na dívida ativa, o processo administrativo tem que estar finalizado. Tem que passar todas as etapas que eu falei: defesa, contradita, relatório, decisão administrativa, alegações finais, decisão administrativa, recurso, decisão novamente. Tem que ser tudo nesse período. Finalizou, foi intimado, veio editar o AR da última decisão de recurso, se houver, se não houver da primeira decisão. Decorreu 20 dias, ele não recorreu, já pode ser feita a cobrança. Tem que ser tudo dentro de 5 anos.
A especialista ressaltou que o prazo de prescrição se refere à multa, não às obrigações de recuperar a área. Para eventuais processos criminais decorrentes da infração ambiental, os prazos de prescrição são outros, regidos pelo Código Penal. Sobre a aplicação das sanções criminais, questionamos o Ministério Público do Paraná sobre quantos processos foram movidos contra os infratores. Não tivemos resposta até o fechamento. No mesmo pedido, questionamos quais ações do Ministério Público foram tomadas para garantir a reparação dos danos causados. Sobre a efetividade do trabalho do IAT, também procuramos o Tribunal de Contas, mas não tivemos resposta. Já sabemos que a maioria das multas não são pagas. Mas os danos são recuperados? A lei impõe essa obrigação, mas na prática, das 399 autuações por crimes de desmatamento, somente 28 casos foram objeto de termo de compromisso. O termo de compromisso é uma das possibilidades que o infrator tem de se comprometer com a recuperação da área. Após firmar esse termo, o órgão ambiental avalia as medidas apresentadas e deve fiscalizar o efetivo cumprimento. Outro mecanismo que pode ser usado para recuperar os danos é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. É um documento técnico elaborado por um profissional e que deve ser submetido ao IAT, aprovado e colocado em prática. Questionamos o Instituto sobre quantos PRAD foram aprovados pelo órgão, mas não tivemos resposta. Com as informações disponíveis no site, não foi possível apurar esta informação.